para sempre nós iremos te louvar, Senhor. Como nós acabamos de cantar. Não importam as circunstâncias. Não importa o que a gente está passando. Nós sempre iremos te louvar. Você pode levantar as suas mãos, queridos, e bendizer ao Senhor e louvar ao Senhor, porque Ele é bom. Ele tem sido sempre bom conosco. Oh, Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Somente a Ti nós adoraremos. Obrigada por essa manhã, Espírito Santo de Deus. Flua nesse lugar, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Flua nesse lugar, fala conosco. Muito obrigada pela Tua unção fresca, disponível nessa manhã. Nós declaramos que nós não iremos sair daqui da mesma forma como nós chegamos, mas nós seremos transformados pela revelação da Sua palavra. Seremos transformados ao lermos as Escrituras. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Bom dia, você está bem? Você já falou com o irmão que está do seu lado? Se não falou, fala com o irmão que está do seu lado. Fala com o irmão que está do outro lado. Jesus, me ajuda aqui. Deu certo. Então, queridos, nós estamos iniciando um novo mês. E fazer igual ao pastor Samuel. Você sabe qual é o tema desse mês? Qual é? Alguém acertou aí. Uma igreja transbordante. Isso mesmo, porque nós estamos no ano do transbordar. Nós recebemos essa palavra profética do pastor da nossa igreja, pastor Raimundo, e nós estamos caminhando em direção a isso. Amém? Vamos transbordar em todas as áreas da nossa vida. Se você pensou assim, ai, Patrícia, mas o primeiro semestre já foi. Ei, mas ainda tem um monte de meses ainda para acontecer. Não vamos ficar com aquela mentalidade de pessoas negativas. Ai, já se passou tanto tempo já passou. Não, gente, olha o que vai acontecer ainda. Olha quantos meses ainda faltam para terminar o ano. O meu Deus, eu tenho sempre isso dentro de mim. Quando eu preciso de uma resposta do Senhor aparentemente o meu prazo natural está apertado, aí o Espírito Santo sempre me lembra, em quanto tempo Deus criou o universo? E eu sempre falo para a Mayara, concordou aqui, eu sempre falo isso no Rema, quando parece que está chegando o prazo final, das matrículas acabarem, eu fiz, meu, mas Deus criou o mundo em 6 dias, porque no sétimo ele descansou. Então, queridos, faltam muitos meses ainda para o ano acabar. Então, o meu Deus e o seu Deus, que criou o mundo em 6 dias, o que ele não pode fazer agora em mais 6 meses? Você está comigo? Você recebe essa palavra, irmãos? Essa palavra é para alguém, porque isso não está anotado aqui, não. Então, Deus, ele vai fazer grandes coisas. Aquilo que você pensou que não aconteceu no primeiro semestre, se prepara, o que vai acontecer agora. Porque esse é o nosso Deus. E o que Ele fala, acontece. Então, se Ele disse que é o ano do transbordar, e você achou que em algumas áreas você ainda não transbordou, mas se prepara, porque nesse segundo semestre você vai transbordar, você vai superabundar. Amém, queridos? Então, né, nós iremos falar, começamos já, o pastor Samuel começou, o tema excelência, né, e vida abundante. Nós vamos falar esse mês sobre alguns valores do Ministério Verbo da Vida. Ou seja, o ministério do qual nós fazemos parte. Porque você está aqui, você é do Verbo da Vida. Então, nós que somos Verbo da Vida, nós temos em nossos valores uma vida excelente, vamos dizer assim, e uma vida abundante. Faz parte de nós. Vocês estão comigo? E Samuel falou muito bem, até parece que a gente combinou, a gente não combinou. Mas é bem interessante, porque estavam esses dois temas na escala, né? Então, a gente podia falar meio que na mesma pregação, os dois juntos. Mas ele falou bastante sobre excelência. Alguém estava aqui no primeiro culto? Algumas pessoas não, mas você pode assistir. Foi maravilhoso. Então, eu nem preciso falar muito sobre excelência. E graças a Deus, porque eu foquei no vida abundante. Olha como Deus faz, né? Deus não é pego de surpresa. Mas eu anotei algumas coisas aqui. Eu quero que você abra o seu coração para realmente ouvir a palavra de Deus, que excelência e vida abundante, eles são dois aspectos de uma vida de prosperidade. Então, se nós dizemos que somos prósperos e que andamos em prosperidade, a excelência e a vida abundante faz parte disso. E eu estou aqui diante de um grande povo próspero. Amém. E sabe, queridos, a excelência, como o pastor Samuel falou muito bem, ela não tem a ver com você ter muito. Ah, então quando eu tiver muito, eu vou ser excelente. Não, queridos, a excelência é você fazer o melhor com aquilo que você tem. Ele falou bem, quando ele começou a falar o final, eu olhei para a Rose e falei, Rose, ele está roubando agora a parte da minha pregação. Mas são públicos diferentes e a palavra de Deus é sempre bom ouvir de novo, amém? Então você tem, o que é excelente? É você arrumar a sua mesa e colocar copos de extrato de tomate? Ou colocar as panelas em cima da mesa? Aí você pode dizer, mas Patrícia, eu não tenho essa taça na minha casa, eu não tenho taça na minha casa. Mas eu creio que você deve ter um conjunto de copos. E se você não tiver, como Samuel falou muito bem, uma vez a gente andando na rua, nós vimos, gente, um conjunto, 6 copos, 20 e poucos reais. Vocês estão comigo? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu só vou ser excelente quando eu conseguir arrumar uma mesa, como a Amanda, por exemplo, da Mesa e Prosa, né? Não, gente, você pode chegar, a gente está caminhando para esse nível. Mas se você não está nesse nível ainda, dá o seu melhor com aquilo que você tem. Então, arruma a sua mesa, não coloca as panelas em cima da mesa. Procura uma vasilha melhor para colocar a sua panela. Ai, Patrícia, eu vou ter que gastar muito dinheiro e ir numa loja? Não estou falando de gastar muito dinheiro. Eu estou falando de você ser excelente com o melhor que você tem na sua casa. Vocês estão entendendo? Se o seu melhor também, querida, normalmente a mulher, né? É uma taça e os pratos e você não quer colocar para não honrar o seu marido, aí você está errada. Gente, isso fala muito comigo, no meu coração. Porque o melhor é só para as visitas? Vai, vamos lá. Porque a melhor toalha é para a visita e não para você e usufruir você e a sua casa? Porque os melhores... Né? Ele está assim, é verdade. Né? Porque você não pode usar o melhor aparelho de jantar para você e a sua família? Vocês estão comigo, irmãos? Tem que ter, ó, você vai dar, a gente tem, né? Um dia desse eu estava comprando, a gente está recebendo professores lá em casa ainda, né? E essas coisas parece que é uma onda, né? Vai acabando, vai se desgastando, vai queimando com água sanitária. Eu não sei que negócio é esse. Mas se queimou, joga, gente. Se queimou, joga. Todo mundo fez cara de paisagem, eu tenho certeza. É, né? Mas eu estava vendo umas coisas e de repente falei, eu preciso comprar para a minha cama também. Porque não pode ser apenas para a visita. Eu tenho que na minha casa dar o melhor também. E se você botar um lençol bom na sua casa, comprar um sofá bom, deixa o teu marido sentar. Deixa deitar. Hã? Mas é, a gente não quer deixar. Porque eles às vezes querem, sujam, né? Mas, queridos, é a casa dele. Ele tem que ficar à vontade na casa dele. Vocês estão comigo? E aí o Espírito Santo vai ajudando ele. Por exemplo, a gente mudou, né? A gente não tem nada do que eu anotei ainda. Vou chegar lá. A gente mudou recentemente. Tem um mês que a gente mudou. Então, a gente estava ajeitando a nossa casa. Porque a gente estava em um apartamento que já tinha móveis. Então, quando nós fomos para esse, não tinha móvel nenhum. Então, a gente estava organizando, aos poucos as coisas foi tomando forma, porque no início estava sem forma e vazio. Né? Mas agora já está com tudo dentro, graças a Deus. Mas aí a gente comprou um sofá novo. E eu preciso, eu confesso para vocês, gente, criar uma disciplina na minha mente. Você também, né, amiga? Então... Eu criar uma disciplina na minha mente para eu não ser essa mulher chata. De dizer, ó, não suja, não faz isso. Não. Eu preciso criar em mim alguém mais aqui. Não quero se identificar, mas umas estão. Mas o próprio Espírito Santo ajuda. Ontem mesmo a gente foi comer algo, que eu não vou dizer o que foi. Samuel chegou de viagem, gente. Desde terça viajando, a gente comprou uma pizza. Treinei a semana toda. E amanhã estarei no treino de novo. E nós Mas quando eu cheguei, eu estava com o Arthur botando o menino para dormir. E quando eu subi, ele já estava no sofá com a pizza. Mas você vê, ele já entendeu o processo. Ele colocou um pano em cima do sofá e sentou em cima do sofá e botou a pizza. Deu tudo certo, gente. Mas não, mas assim, quero falar com isso. Deixa o seu marido ficar à vontade na casa dele. Alguém precisava ouvir isso, porque isso não estava nas minhas anotações. Mas voltando, falando sobre a excelência. Coloca o seu melhor na sua casa. Não é apenas ser excelente quando chegar uma visita. E sabe, queridos, excelência é quando não tiver ninguém em casa. Você varre a sua casa, não coloca a sujeira embaixo do tapete, porque ninguém está vendo. Deus está vendo. E sabe, o espírito de excelência habita em nós. Samuel falou, né, que Deus ungiu Bezalel e veio sobre ele um espírito de excelência. Mas sabe que sobre nós não vem um espírito, ele já habita em nós, que é o Espírito Santo da verdade. Então ele é um espírito de excelência e ele habita dentro de mim e de você. Então a excelência, ela se desenvolve. Se de repente você... Não, eu não quero trazer uma condenação para você, até porque nós já fizemos isso também. De quem nunca usou o copo de extrato de tomate para tomar água ou para botar suco? Quem nunca? Ô, gente, ninguém aqui? Alguém já fez isso? Ah, ufa, eu achei que era só eu mesmo. Então, nós já fizemos isso, mas uma vez que a revelação da palavra chegou, o que, que você pensa? Eu posso avançar, eu posso crer um pouco mais. Eu não preciso ficar limitada a um copo de extrato de tomate para tomar água. Eu posso crer para um copo melhor. E desse eu posso crer para algo melhor. E eu vou crescendo em fé, porque é assim que funciona a caminhada cristã. Então, a excelência, ela se desenvolve. Mas sabe também, querido, se você não... Se você achar, ah, isso é uma bobagem, você vai regredir em excelência. Eu não sei se você conhece pessoas que regrediram na excelência. Eu conheço pessoas que um dia elas eram muito excelentes, mas o tempo passou, de repente, com más associações, pessoas perto dela dizendo, pra que isso? A pessoa que não é excelente, ela fala, pra que isso? Mas quem é excelente diz assim, por que não? Por que não isso? Olha a diferença. Um diz, pra que isso? Pra que querer um copo melhor? A outra diz, por que não? Então, vamos mudar nossa mentalidade. Não, mas pra quê? Não, mas por que não? Gente, nós, de fato, a Bíblia fala que se nós quisermos, nós iremos comer o melhor dessa terra. Então, a pergunta é, por que não? Por que eu não posso? Você pode, queridos. E eu quero que você entenda que você precisa se acostumar com essas coisas. Se acostumar com o que é bom. Afinal de contas, quando você sair dessa rua aqui agora... Agora não, quando terminar o culto, você sair e você olhar para a rua e olhar para o chão, você vai ver que o chão que a gente vai pisar é um asfalto comum. Mas para onde nós iremos? Para onde nós iremos, sabe? Um dia nós estaremos lá, a minha Bíblia diz, e a sua também, que esse asfalto que você está pisando, vai pisar daqui a pouco, ele é de ouro. Não, eu não vim me dizer que Deus não se importa com essas coisas, irmãos. Deus se importa tanto com essas coisas que Ele, já sabendo de tudo que iria acontecer, quando o povo estava escravo lá no Egito, Ele disse, ó, quando vocês saírem de lá, vocês vão pegar tudo. Porque o povo começou a entregar ouro, tudo que tinha de melhor, e eles levaram para o deserto. Para que levar para o deserto? Para que levar ouro para o deserto? Para quê? Vai comprar alguma coisa? Não. Porque vocês vão fazer um santuário, um lugar para me adorar. E sabe, os materiais que entraram ali no tabernáculo não foram quaisquer materiais. Vocês estão comigo? Você pode ler lá em Êxodo, acho que Êxodo 25 fala sobre isso. A excelência dos materiais utilizados na construção do templo. E sabe, queridos, nós podemos pegar duas vertentes aqui e dizer, eu preciso ter o melhor na casa do Senhor, a igreja como um templo, mas 1 Coríntios faz uma pergunta. Acaso vocês não sabem que você é o templo do Espírito Santo? Eu estou falando grego ou estou falando português mesmo, gente? Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou sendo rápida? Vocês conseguiram entender? Vou voltar. Eles pegaram ouro e o melhor que eles tinham para o templo. Eu posso dizer que o melhor para o templo, como esse lugar aqui. Então, realmente, vamos crer para o melhor. Mas hoje, você é o templo. Ou seja, você como templo, eu como templo, eu tenho que crer para ter o melhor dessa terra. Ouro, prata e o que tiver de melhor é para o templo. Você é o templo de Deus, irmão. Você é a casa do Altíssimo. O santuário da morada. Ele escolheu você, habitar em você. Mas sabe, queridos, às vezes você pergunta: mas Patrícia, por que as coisas ainda não estão acontecendo? Podem ter várias razões para as coisas ainda não estarem acontecendo. Mas será que no pouco que você tem sido excelente? Porque a excelência, um padrão de vida excelente vai atrair as coisas excelentes. Vai atrair a prosperidade. Vocês estão comigo? Então eu tenho que me comportar, eu tenho que ser excelente e o excelente vai chegar para mim. Vocês estão comigo? Gente, é uma mudança de mentalidade. De fato, é uma metanoia. Mudar. Romanos fala sobre que nós não devemos nos conformar com o padrão desse mundo. Mas sabe, muitas vezes nós estamos de fato conformados com a realidade na qual nós estamos vivendo ou na qual nós nascemos. Porque muitas coisas que acontecem em nossa vida hoje ainda é fruto do que nós aprendemos lá atrás. E eu louvo a Deus, gente, pela vida de tantos grandes homens e mulheres que marcaram a minha vida e mudaram a minha vida e a minha mentalidade. Uma dessas, Samuel citou, e é impossível falar nesse assunto e não citar o nome dessa pessoa, que é Rosana Lira. Gente, essa mulher transformou a minha vida. E de fato, ela tem transformado. E se você diz, quem é Rosana? Queridos, ela vai estar no Superabundante. Essa semana ela vai estar aqui para alargar a sua visão, para ampliar a sua mente. E às vezes a gente nasce e pensa que é só aqui. Que é só isso aqui. Ei, irmãos, mas tem Deus, tem um mundo lá fora de possibilidades para você. Eu estava ouvindo uma pregação e ouvi um exemplo bem interessante de um menino que nasceu e ele não podia andar. E a mãe dele, faz muitos anos, né? Muitos e muitos e muitos anos, é uma história verdadeira. E ela colocava ele num caixote e botava ele dentro e ia fazer as coisas. Então ele não podia sair dali, afinal de contas ele não podia andar. E ele olhava para um lado e para outro e ele por dentro, ele não se conformava com o estado de vida na qual ele estava vivendo. Então ele começava a se sacudir. O que ele podia fazer? Ele não podia andar, mas ele tinha braço para mexer. E daqui a pouco ele caía e saía da caixa. E a mãe dele vinha e dizia, por que você está aí fora? Pegava ele e botava de novo naquele lugar. E ele olhava de novo e fazia a mesma coisa e saía de novo e ela botava ele de novo. Tipo, esse lugar aqui é o seu lugar. Você nasceu aqui, você nasceu assim e essa caixa é o lugar onde você vai viver. Esse é o seu mundo. Mas por dentro ele dizia, não tem mais para mim. E ele sacudia e ele conseguia sair, sabe? Quer dizer, ele não se via daquela forma como a família dele estava vendo, como a mãe dele estava vendo. Ele pôde colocar uma visão clara diante dele. Ele pôde se ver andando e fazendo coisas normais. E sabe o que é isso que aconteceu com ele? Se tornou um grande pregador da palavra e andando. Porque não se via naquele estado. O problema é que muitas vezes nós nascemos nesse lugar e estamos nos vendo assim. Porque a nossa família quer dizer, você nasceu assim, você vai ficar assim o tempo todo. Ou a sociedade está dizendo isso, ei. Mas o evangelho são boas notícias, são boas novas. Eu estou te dizendo que João 10:10, você pode abrir, diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus está dizendo que ele veio para nos dar uma vida. E não foi uma vida qualquer, foi uma vida melhor e mais excelente, uma vida em abundância. Então, não importa onde você nasceu, não importa quem é a sua família, qual foi o bairro que você cresceu, quais eram as suas amizades, ei, você nasceu de novo. Hoje nós fazemos parte da família de Deus, estamos em um reino superior, e sabe, queridos, no reino, o rei manda, o rei dita, e nós estamos nesse reino, governado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Você está aqui, irmão, nessa manhã? Tem certeza disso? Oh, aleluia. Você pode dar um aleluia? De fato, João 8:32. 22, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia estávamos presos, mas hoje não. Pode não acontecer agora, irmãos, mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Mude a sua mentalidade, mude a sua confissão, se alinhe a sua fala à fala que Deus diz. O problema é que Deus diz uma coisa e às vezes a gente está dizendo outra coisa. Concorde com Deus. Se dois concordarem, acontece. Como vai haver acordo se não tem concordância? Você concorda com Deus? Você concorda com Deus? Você pode dizer, ai, Padre, mas para que isso? Mas sabe o que ele diz? É, Deus, ele é assim. Ele é desse jeito, ele é exagerado. É tanto que ele fala que nós deveríamos dar, lembra disso? Semear. E quando nós semearmos, ia ser nos dado de volta. Não foi a mesma coisa? Não poderia ser a mesma coisa? Poderia. Não, mas Deus, ele é diferente. Ele é exagerado. E ele dê e vai ser te dado de volta. Uma boa medida. Recalcada, sacudida e transbordante. Então, quando você dá, vai ser te dado de volta, irmãos. Essa é a lei de Deus. Para que transbordante? É para você e você abençoar outras pessoas. Porque isso é reino de Deus. Isso é família de Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Estão sendo abençoados? Aleluia. Olha só, a gente falou sobre João 10:10, você anota aí, tá? A sua, se você quiser anotar. E eu estava lendo, e é verdade, ó. É quando fala que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, isso aqui quer dizer apenas a restauração do que um dia foi perdido. Quando Deus, ele colocou Adão no jardim, o Éden, lá não tinha falta de nada, irmãos. Lá estava tudo maravilhoso. Afinal de contas, lá tinha um rio no Éden. E esse rio, ele se dividia em quatro braços. Falando sobre aumento, frutificação, velocidade, essas coisas. Então, era algo de provisão mesmo. E Adão, ele era suprido em todas as áreas. Mas quando Adão abriu acesso ao pecado, isso foi roubado. Então, as pessoas não estavam mais vivendo dessa forma, mas Jesus, ele veio para restaurar aquilo que um dia foi perdido. Sabe que Deus não nos criou para escassez? Deus não te criou para escassez, Deus não te criou para o fracasso, Deus não te criou para uma vida limitada, uma vida emperrada onde as coisas não funcionam. Não, Deus não te criou para isso, irmãos. Deus te criou para dar certo. Deus te criou para você ser um sucesso, para onde você, de fato, colocar a mão, prosperar. Mas isso tem aqui, ó, uma consciência. É eu entender, eu cheguei num lugar, eu pisei nesse lugar, isso é abençoado. E sabe que eles, eu estava ouvindo sobre isso, Samuel acho que citou também sobre isso. E é verdade. Você lembra da história de José do Egito? Você lembra dessa história? José, homem de Deus, sonhos de Deus no coração dele, mas aparentemente tudo tinha sido perdido. Mas sabe, ele foi vendido como escravo. Mas a Bíblia fala que em José, assim como também em Daniel, existia um espírito excelente. Ele prosperava em tudo que ele fazia. Ele chegava lá, prosperava. Por quê? Porque é quem nós somos, queridos. Nós somos excelentes, nós somos prósperos. Onde você chegar, vai ter que mudar. Vai ter que dar certo, vai ter que prosperar. E eu sempre falo isso no Rema. Ou em vida de louvor, nós falamos sobre isso. Se eu, não sei você, mas acontece, eu creio com você também. Quando nós chegamos em uma loja, essa loja lá enche. A loja estava vazia. Aí você chega, às vezes você não quer nem comprar, você só chegou para olhar. Daqui a pouco, ó, um monte de cliente. É assim com alguém também aqui? Aí eu te pergunto, a loja dos outros prosperou porque você chegou. Como é que a sua loja não vai prosperar? Como é que o seu negócio não vai prosperar? Ei, irmãos, uma consciência. A unção está sobre a minha vida. A unção me acompanha. Onde eu chegar, as coisas vão mudar. Onde eu chegar, aquilo que era caos vai ter que ser transformado. Uma mentalidade. Fala comigo, mentalidade. Fala de novo, mentalidade. Aleluia. Vamos lá. Oh, glória. Vamos lá. É, eu quero falar com vocês algo aqui também. Estou bem acelerada, né, gente? Eu quero que você declare algo. Eu anotei aqui. Declare. Eu quero que você declare. O tempo está passando rápido. Você pode declarar comigo assim? Pode? Declare. Eu terei plenitude em todas as áreas da minha vida. O que não aconteceu, vai acontecer. Não, vai acontecer. De novo, vai acontecer. Sabe, queridos, essa tem que ser a nossa declaração todos os dias. Todos os dias, irmãos. Isso é vida de fé. Eu terei plenitude de vida, ou eu tenho plenitude de vida. E aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Isso é fé, irmãos. Eu não preciso ver para crer. Não, eu creio e se manifesta. Eu creio, eu digo e acontece. Aleluia. Vamos abrir lá em Efésios. Você não fala que eu não abri a Bíblia? Tá brincando, gente? Aleluia. E querido, você está sendo abençoado? Imagina no superabundante, gente. Porque aqui, eu pregando, meu Deus. Mas os outros que vêm pregar, aí sim, gente. Aí, outro nível. Então, eu quero te encorajar. Se você ainda não fez, não se inscreveu no superabundante, sabe, queridos? Como Samuel falou, e eu falo isso até de mim. Eu não sei se você é como eu, isso tem que mudar, porque isso não é uma qualidade, isso é um defeito. E não sei nem explicar bem o que é que acontece. Mas, às vezes, eu me pego, não é sempre não. Não querendo comprar coisas para mim. Não tenho problema nenhum. Samuel, ele não tem problema nenhum com isso. Né, amor? Ele compra tudo mesmo para ele. Mas eu não tenho problema em comprar para qualquer pessoa. Se Deus manda dar, eu dou, ofertar. Gente, não tenho apego às coisas. De fato, nós temos que ser desprendidos mesmo. Porque, afinal de contas, ele é o nosso dono. Então, tudo que nós temos, ele é o dono. Ele nos deixa usar. Ó, isso é interessante. Ele nos deixa utilizar. Então, se ele pede, é dele, eu só vou entregar. Então, então essa caixa eu não tenho problema. Mas, às vezes, comprar algo para mim, assim, ai, mas eu fico meio assim. E eu sei que algumas pessoas também são assim. Ou seja, investir na própria vida. Às vezes, saio lá, ai, Arthur está precisando de alguma coisa. Aí você me faz, ele não está precisando de nada. Mas aí eu vou e compro para ele, não tem problema. Se eu vejo alguma camisa para Samuel legal, eu não tenho problema em comprar. Mas para mim ele faz, e aí, irmão, vamos ver. Aí ele viu essa semana aí. Eu entrei na loja, olhei, falei, vamos. Ele, você não vai comprar nada? Eu falei, não, vou não. Às vezes acontece, mas isso está errado. Você tem que aprender a investir na sua vida. Não estou dizendo você fazer aquilo que você não pode fazer. Há tempo para todas as coisas. Mas se você pode, então você tem que investir na sua vida. Mas assim, isso assim, acontece. Mas de vez em quando também eu invisto, viu, irmão? Ele fala, né, amor? De vez em quando eu vou nas lojinhas, eu invisto, né? Estamos crescendo nisso. Mas às vezes nós temos esse problema. Aí você vê, ah, eu sou superabundante. Ah, não, não quero não, hein, queridos? Aprenda a investir na sua vida. Na sua vida, você investe em você normal, mas aprende a investir na sua vida espiritual. E sabe, como Samuel falou no primeiro culto, muita coisa do que nós aprendemos, ou do que nós somos hoje, foi porque de estarmos perto de homens e mulheres que influenciaram a nossa vida. Que depositaram sobre nós, ou derramaram a unção sobre a nossa vida. Você sabe que a unção, ela pega. Você está associado a um lugar. Agora, imagina você nesse lugar com essa unção coletiva. Ei, irmãos, eu quero te incentivar. Você investir na sua vida. Viviane vai estar lá atrás, no final. E ela tem algumas condições especiais para você. Ela foi ali conversar com o Samuel, estava me ajeitando. Eu ouvi mais ou menos. Ah, eu estou com dificuldade. Conversa com ela. Mas não fica fora desse grande evento que vai transformar a nossa vida. Quando Deus nos deu essa direção, queridos, é porque Deus falou. Vocês recebem palavra no início do ano, final do ano, para o início do ano, e muitas vezes o tempo está querendo roubar a palavra, ou querendo roubar como foi o primeiro semestre. Mas aí, o superabundante vem para dar aquele up. Rapaz, o primeiro semestre pode não ter sido tão bom assim, mas no segundo semestre, aí sim. Sabe, para causar de você um posicionamento e dizer, rapaz, é para mim. Sabe que você tem que saber que é para você? Que você é filha de Deus? Mas às vezes você fica, mas por que isso? Para que isso? Não, Por que não? Por que não vir para o superabundante? Por que não vir para o superabundante? Vamos voltar. Aleluia. Efésios. Obrigado, Jesus. Olha só, Efésios no capítulo 13, no verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer, realizar seu propósito, tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, infinitamente além de nossas mais altas preces, desejos, pensamentos, esperanças ou sonhos, segundo o poder que em nós opera. Consegue ver que Deus, Ele é aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além. Você pensou em algo, pediu algo, mas ó, pensou infinitamente além das suas mais altas orações, desejos ou pensamentos, esperanças ou sonhos. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer de fato que você tenha uma vida abundante, uma vida suprida em todas as áreas da sua vida. Você, quando recebeu Jesus, o seu espírito foi salvo, mas ainda tem a sua alma para ser renovada e o seu corpo também. Então, no espírito você já é abundante, mas isso precisa vir para a sua alma, você pensar sobre isso e também você ter sobre isso. Amém. Amém. Aleluia. Sabe que nós temos, de fato, muitas vezes estamos sendo muitas vezes aprisionados, porque nós fomos colonizados por, vocês sabem quem? E eles não implantaram, de fato, aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Na verdade, nós vemos lá fora pessoas fazendo voto de pobreza. Vocês estão comigo? Nós aprendemos sobre isso. Se você, como eu, criança, você ouviu sobre isso. Não, ó, voto de pobreza, voto de pobreza. Mas sabe, queridos, eu quero que você abra sua Bíblia. Lá em João, terceira de João, lá no finalzinho. Perto de Apocalipse, lá no final. Aleluia. Samuel, qual é o texto? Me ajuda aí. Alguém achou para mim? O texto que eu quero, que eu não estou achando aqui. Isso, falei 20. 20 eu não tenho. 20 era o que eu estava já valendo. Espera aí. É porque essa Bíblia ela tem muitas anotações. Ó, olha só, gente. Terceira João. Você abriu. Um fala, né, você lê em casa, mas o dois, ó. Amado, desejo que vá bem todas as coisas e que em teu corpo tenha saúde, assim como eu sei bem que vai a tua alma. Mas tem uma versão específica, que não é essa que eu estou lendo. Quem tem aqui a versão? Votos de prosperidade. Leia para mim, por favor. Faço votos de prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, não é isso? Quem tem essa versão? Amados, acima de tudo, faço votos pela sua prosperidade. Fala comigo, prosperidade. Fala, votos de prosperidade. Não, de novo, votos de prosperidade. E não de pobreza, irmãos. Porque Deus nos chama para uma vida superabundante. Uma vida próspera, suprida em todas as áreas da nossa vida. Votos de prosperidade. E sabe, queridos, de repente você se sente como aquele menino, aquele rapaz que estava preso naquele caixote. E só vê parede, só vê... Eu não me vejo como sair daqui. Ei, queridos, Deus, Ele te vê longe. Você precisa ajustar a sua visão. Lembra quando Deus deu a promessa a Abraão? Ele mudou o nome dele e Ele fez: Abraão, vem para cá. esse lugar que você está aí, você não vai conseguir entender aquilo que eu tenho para você, não. Então ele chamou Abraão para um lugar, para ele sair e ele poder ver. Você precisa ver, irmãos, visualizar, ter uma visão bem clara dentro de você. E Deus mostrou a Abraão as estrelas do céu, e ele mostrou a Abraão a areia do mar. E disse, ó, assim como você está vendo, eu vou fazer com você desse jeito. A sua descendência vai ser assim. Sabe, queridos, você precisa mudar a sua visão. E sabe, eu te digo que isso são todos os dias. De fato, renovar a mente. Eu quero te perguntar, quando foi que você foi em um lugar bom? Não estou dizendo você gastar dinheiro, mas quando foi que você foi... Me fala aí um shopping bom aqui que vocês gostam. Salvador, vocês gostam? Pronto. Quero que vocês falem. Quando foi que você andou lá no Salvador Shopping? Deu a mão para sua mulher ou para o seu marido? E você andou por lá com o seu... E para olhar as lojas. Sabe que não paga nada você olhar? Mas muda algo dentro de você. Irmãos, eu sei que eu estou pregando bem. E eu tenho certeza que, de fato, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como uma espada. Eu creio que ela está entrando. E está transformando e mudando coisas dentro de você. Assim como mudou, porque tem algumas pessoas que fazem umas caras meio estranhas. Aí eu prefiro desviar o olhar. Mas tudo certo. Eu sei que está entrando dentro de você. E o meu desejo é que isso cause uma insatisfação. Aí você pode dizer assim, ai Patrícia, mas assim, a gente tem que estar feliz, contente. Sim, Paulo, ele fala, ó, contente em todas as coisas. E fala, né, mas eu não posso estar conformado, irmãos. Eu não estou dizendo, ah, eu não tenho, eu vou murmurar. Não, se você não tem ainda, você vai dar graças a Deus pelo que você tem. Mas satisfeito nisso aqui, não. Vocês estão entendendo? Ah, eu tenho apenas um sapato. Glória a Deus por esse sapato. Graças a Deus que ele me serve, mas satisfeito não. Vocês estão comigo? Ah, eu tenho uma moto. De repente você quer um carro. Aí você vai murmurar porque está de moto? Não, irmão, você vai dar graças a Deus pela moto. Mas você vai dizer, eu estou feliz com isso aqui, mas eu não estou satisfeito. Deus tem um nível a mais para a minha vida. Ah, eu estou de bicicleta. Glória a Deus pela bicicleta, irmãos. Imagina andar tudo isso. Mas não é verdade? Então Deus suprindo, está feliz, louvando ao Senhor e agradecendo. Porque assim, quando nós somos fiéis no pouco, Deus ele não nos coloca sobre o muito. Então se eu sou fiel e grato a Deus por aquilo que eu tenho hoje, irmãos. Oh, irmãos, ele vai te colocar sobre o muito. Deus não tem problema nenhum, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus é aquele velho carrasco que está brincando de esconde-esconde ou querendo segurar as coisas de nós. Não, irmãos, Deus ele já fez tudo, já providenciou tudo, Jesus já veio, está tudo disponível. Agora eu e você temos que, pela fé, com a mão da fé, agarrar aquilo que é nosso e pegar. Lembra, se você crê, tudo que você disser acontecerá ou fará. Às vezes a gente acha, né, se você orar, vai receber. A gente acha que esse receber é ficar sentado, esperando alguém servir para nós. E aí, irmãos, Deus só faz isso com quem é menino. Porque o seu filho, quando é pequeno, você dá comida para ele na boca. Eu estou nessa fase, irmãos. Meu filho, ele tem muita fome. Graças a Deus, né? Então ele come muito, muito mesmo. Mas ele não bota a comida dele sozinho no prato. Eu tenho que servir. Você já deve ter visto os stories. Ele bate um prato de feijão, gente. De verdade, menino. Mão de boca, não sei quem puxou. Gente, ele come. Mas entenda, eu tenho que servir, Arthur. Quando a comida está no prato, ele até consegue pegar e botar na boca. Mas servir sozinho, ele não sabe botar. Mas, se você tem filho, você passou por essa fase. Mas o seu filho adolescente, eu sou Isaac, na AMA. Você tem que botar o prato deles? Não, precisa. Você bota o prato, entenda, gente, mas vamos no normal. Um menino pronto, de 18 anos, vá, passando dizer às vezes. Você bota o prato do menino de 18 anos na sua casa? Alguém bota ou não bota? Uma pessoa normal, uma criança normal, você não bota o prato dela. Vocês estão comigo? Pega, ó, eu estou em um minuto, me ajuda. Eu não vou passar do tempo, vocês não vão almoçar agora. Você não bota comida para uma criança, um adolescente de 18 anos. Um menino de 1 ano, você bota. Ele mesmo se serve quando ele é maior. Sabe que eles, muitas vezes, quando nós nascemos de novo, nós éramos uns bebês espirituais. E bebê espiritual, rapaz, Deus, ele dá mesmo assim. Vai. Você pensou, aconteceu. Não foi assim quando você nasceu de novo? Pensei, ai, quero um anel, chegou. Ai, quero uma pulseira, chegou. Pensou, Deus manifestou. Mas você cresceu, ei. Você cresceu, irmãos. Quero fazer assim, ó. Ei, acorda. Você cresceu. Não porque tem ninguém dormindo, não. Só para... Você cresceu. Se você crescer, é você que se serve. Se você crescer, é você que bota o prato. Se você crescer, é você que se alimenta da palavra e coloca em prática aquilo que você aprendeu pela palavra. Se você crescer, não é o pastor que vai ficar te dando, não, irmãos. Deus não vai descer do céu para te dar no final, quando ele já desceu. Jesus já veio, já fez. Então agora é tempo de se posicionar em fé. E dizer, rapaz, eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, que eu tenho aprendido com o Senhor nessa igreja. Vai ter que acontecer. Agora é o nosso papel pegar pela fé. Esse é o receber. Lambando, você vai e você pega aquilo que por herança já é seu. Por herança já te pertence. Jesus já fez, irmãos. Cabe a mim e a você pegar pela fé aquilo que é nosso. Então, você está satisfeito com o que você tem? Não. Contente? Sim. Satisfeito? Não. Ah, Patrícia, mas nem a bicicleta chegou ainda. Oh, aleluia. Senhor, muito obrigada. Oh, aleluia. Eu posso andar. Oh, você agradeceu a Deus por isso hoje, irmãos? Enquanto a bicicleta não chega, enquanto a moto não chega, o carro não chega, vai louvando ao Senhor. Vai agradecendo ao Senhor, porque você pode andar. Você, ai, tomou chuva. Ah, Senhor, obrigada. Porque você encontra sempre um motivo para render graças ao Senhor. E eu quero te dizer, sendo fiel a Deus no pouco, sobre o mundo, Deus vai te colocar. Sabe, Deus, ele está com você, irmãos. Ele está te vendo todos os dias. Ele está vendo a sua fidelidade. Ele está vendo a sua excelência. Como você recebe os seus clientes, como o Samuel falou. Gente, pode ser uma pessoa só. Lembrei aqui agora, o Espírito Santo me lembrou. A nossa mãe espiritual, hoje ela prega para muitas pessoas. Mas sabe, ela começou dando aula no discipulado. Está ouvindo, Mayara? No discipulado. Mas sabe, existia Luciana, você, ó. Lembrei de você, Luciana. Uma pessoa, Luciana, tinha. Uma pessoa. Mas sabe, ela se arrumava. Se ajeitava. Ela estudava. Ela orava. Ei, eram muitas pessoas, não. Uma pessoa só. Mas sabe o que é isso? Excelência. Aquilo que vier nas minhas mãos, eu vou dar o meu melhor. Estou vendo pessoas, estou vendo ali, já vi ali também, pessoas da igreja de criança aqui. Estou vendo com farda. Sabe, pode ser uma criança, duas crianças. Veio na sua mão, dá o seu melhor. Irmãos, eu sou fruto de igreja de criança. Eu cresci no Verbo da Vida. Eu aprendi as coisas na igreja de criança. Versículo de memória. Porque professores excelentes me ensinaram. Professores excelentes fizeram. Deram o seu melhor. Estamos falando sobre excelência e vida abundante. Vamos fazer o nosso melhor. Aquilo que nós temos, vamos dar o nosso melhor. Vocês foram abençoados? Você pode ficar de pé. Como Samuel falou, eu concordo com ele. Tem assunto para fazer um livro de vida abundante, mas eu quero te incentivar essa semana, de fato, você renovar a sua mente, irmãos. Pensar grande, porque Deus, ele pensa grande. Ampliar a sua visão. Eu falei sobre visão. Lembra? Deus mostrou para Abraão como seria. O menino que estava no caixote, ele não se viu mais daquele jeito. Eu não sei como está a sua casa hoje, irmãos. Eu não sei como está a sua dispensa hoje. Ei, mas se veja a mais, se veja além, se veja saindo desse lugar, se veja ampliando, se veja expandindo, se veja crescendo. Deus me prosperou aqui, mas Deus sempre tem mais. Porque a medida de Deus é sempre mais, abundantemente além, infinitamente mais do que eu peço, penso ou imagino. Ei, você quer ser parceiro de Deus nesse tempo? Quem é que quer ser parceiro de Deus nesse tempo? Colaborador com a obra dele, com o reino dele, irmãos. Ah, vamos falar de mim. Gente, vai falar, gente. Infelizmente tem gente que fala mal dos outros, paciência. Agora é melhor falar de você, tendo dinheiro ou sem dinheiro. Ah, você está com vergonha de responder. Que fala de mim eu tendo. Não tem problema não. Só estou aqui refletindo o reino de Deus aqui na terra. Porque quando você anda arrumado, quando você anda excelente, vamos dizer assim, irmãos, quem é exaltado é o Senhor. Com o que você tem. Com o que você tem. Sua melhor roupa vindo para a igreja. Não estou mandando você comprar roupas novas, mas aquilo que você sente melhor, você dá para o Senhor. Você oferece ao Senhor. Vocês estão comigo, irmãos? Olha só para finalizar, o que é visão? Visão consiste em ver o invisível e torná-lo visível. Visão é uma ponte formada que leva do presente para o futuro. Então, queridos, se veja lá, você pode fechar os seus olhos. E eu quero que você crie imagens na sua mente. Ah, irmãos, Patrícia, o que é isso? Palavra de Deus. Abraão, vem. Abraão, sai. Abraão, veja. Olhe. Então se veja daqui para o final do ano, irmãos. Se veja daqui a 5 anos, se veja daqui a 10 anos, se veja expandindo, se veja crescendo, se veja como Deus te vê, irmãos. Abundante, próspero, sabe, tendo para você e para outros. Se veja mais excelente, se já era excelente no trabalho, se veja mais excelente. Se era para chegar a 8, chega 15 para as 8, isso é ser excelente. Se veja. Pai, obrigado porque o Senhor colocou em nós o Espírito excelente, o Espírito de excelência. E o Senhor nos chamou para vivermos o melhor dessa terra. E Pai, nós cremos, Senhor, que nós iremos viver o melhor dessa terra. Oh Pai, a Tua palavra diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, e nós estamos aqui, o Senhor disse que nós iremos reinar em vida. Em vida. E Pai, nós pela fé pegamos tudo aquilo que é nosso, que é direito nosso. Nós puxamos pela fé e dizemos: vem para mim, é meu, me pertence. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque nós iremos viver o melhor dessa terra. E sabe, queridos, muitas pessoas ficaram um pouco preocupadas, ou ficam, porque se você acompanha jornal, ou você qualquer coisa de economia, você pode ficar um pouco preocupado, um pouco desesperado, pode tentar te abalar, mas sabe, Deus, Ele nunca pega de surpresa, e Ele é tão maravilhoso, que Ele fala que nós, que nascemos de novo, nós somos cidadãos dos céus. Sabe, irmãos, a nossa pátria é celestial. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem, porque de fato nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. De Deus. Somos embaixadores de Deus aqui na terra. E sabe, um embaixador em um país, ele é mantido pelo país que o enviou. Um embaixador de um país em outro país, ele é mantido pelo embaixador, pelo país que enviou ele. Então, ele não está nem preocupado se o país está em crise ou não. Ele não está preocupado com a economia do país. Ele não está preocupado com nada disso. Sabe por quê? Porque ele sabe que onde o enviou, ele vai suprir. Sabe, irmãos, nós somos embaixadores dos céus. E no céu não tem falta de nada. E é Ele que nos supre. Tenha essa consciência. Não fica preocupado, não fica nervoso. Faz a sua parte. Cumpre os princípios da palavra, não quebra princípio. Cumpre os princípios, dá. Semeia, devolve seu dízimo e a sua oferta. E se prepara, porque aquilo que é nosso, vem para nós. Os anjos estão trabalhando a nosso favor, irmãos. Trazendo aquilo que nos pertence, trazendo aquilo que é nosso. Você crê nisso, irmãos? Debaixo dessa palavra, eu quero que você prepare a sua oferta. Prepare o seu dízimo também. Nós vamos fazer dízimos e ofertas agora. Nós vamos semear. Nós temos a conta bancária e o Pix. E ó, lembra? Sabe, o diabo não pode influenciar a sua vida. Não, continua de pé, todo mundo de pé, por favor. Fica de pé. Mesmo se você hoje aparentemente não tem, fica de pé como uma atitude de dizer, eu vou dar, eu tenho. Porque a Bíblia fala que Deus, ele dá semente ao que semeia. Então vai ter e vai sobrar, irmãos. Nós temos que crer, não para ter apenas no início do mês, mas terminar o mês e ter dinheiro na sua conta. Essa é a vontade de Deus, eu te digo, vai acontecer assim, se você crer, se você praticar. Então pega o seu, eu já falei bastante sobre vida abundante, é melhor dar do que receber, a medida de Deus é superabundante e vai ser assim. Eu queria que você já pegou o seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer. Pai, obrigada por uma colheita superabundante chegando para cada pessoa aqui. Nós cremos numa multiplicação. Multiplicação, 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 multiplicação. Muito obrigada, Pai, porque a sua palavra é a verdade e ela está acima de todas as coisas. Vai sobrar e não vai faltar. 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 Aleluia, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.